Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje vai conversar com o professor associado Vitor Eduardo Lima Ranieri, da Escola de Engenharia de São Carlos, um super especialista em unidades de conservação. E o Vitor vai conversar conosco, eu, Marcelo Pereira, os trabalhos técnicos do Super Fontana e conosco no estúdio também o Almir. Muito bom. Vitor, para iniciar a nossa conversa, gostaria que você colocasse de maneira sucinta a sua trajetória profissional.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os ouvintes aí. A Fontana também, aí na técnica. De formação sou engenheiro agrônomo e já desde a minha graduação trabalho com temas ambientais e pós-graduação também. E tive algumas experiências profissionais na área de licenciamento ambiental, tanto em prefeitura quanto no Ministério do Meio Ambiente. E desde 2005 eu sou docente aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, dentro do curso de Engenharia Ambiental e de outros cursos também, onde eu ministro disciplinas na área de gestão ambiental, né? Inclusive disciplinas que tratam do tema de gestão de áreas protegidas, e análise de paisagem e temas afins.
Super. Bom, Vitor, para iniciar a nossa conversa, esticando, né, desde o início, as áreas protegidas, elas têm previsão legal desde quando no Brasil? De uma maneira contemporânea, né? Só nós vamos remontar lá no Império, que por razões econômicas protegiam as madeiras de lei, etc. De maneira mais atual, quer dizer, as unidades de conservação, as áreas especialmente protegidas, elas encontram respaldo legal desde quando?
Bom, como você falou, né, embora a gente já tenha referências, né, de áreas protegidas de diferentes tipologias, né, e categorias no Brasil há muito tempo, né, a gente pode considerar como marco principal, né, da criação da tipologia, né, unidade de conservação, especificamente uma categoria chamada Parque Nacional, desde 1937, né, com o Parque Nacional de Itatiaia, que foi criado nesse ano, e mais recentemente, né, a lei que trata desse assunto, né, que especifica as regras para criação e gestão das unidades de conservação, é uma lei do ano de 2000, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá certo? Então é a principal lei que trata desse assunto no Brasil. E também, né, de outras, se a gente puder falar, incluir outras tipologias de áreas protegidas no Brasil, é importante a gente mencionar tanto as terras indígenas, né, quanto as áreas de comunidades quilombolas, que também são protegidas no nosso país, e também aquelas que estão previstas na lei que trata da proteção da vegetação nativa, né, que é uma lei atualmente, a Lei 12.651 do ano 2012, né, mas que foi que substituiu, né, a revogada lei chamada, conhecida por todos como Código Florestal, de 1965, que traz as figuras de proteção às áreas de preservação permanente e às reservas legais. Então, atualmente, né, vamos dizer, as principais leis que tratam de áreas protegidas no Brasil é a Lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, do ano 2000, e a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, a 12.651, do ano de 2012.
Ô, Vitor, então, a SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, abarca, você vai nos contar o que ela contempla, áreas de uso sustentável, proteção integral, e tem áreas públicas e privadas. E esse sistema todo, portanto, ele tem um certo objetivo. Já a lei que substitui o Código Florestal, a gente costuma chamá-la aqui no programa de Código da Motosserra, viu, Vitor?
Pois é.
O professor Guedes não concorda muito com isso, não, mas ainda nós assim entendemos que seja. Pois bem, a Lei 12.000, a Lei de 2012, portanto, ela se refere muito mais às áreas privadas. Para que o nosso ouvinte possa entender um pouco melhor, Qual que é a importância de nós termos nesse mosaico todo áreas públicas, áreas privadas e a importância de se ter áreas protegidas por lei?
Isso é uma questão bastante importante, né? Porque, em geral, as pessoas costumam entender a importância das áreas públicas, né? Como, por exemplo, né, os parques nacionais, as estações ecológicas, as reservas biológicas, né, que são categorias de unidades de conservação. Esses três exemplos que eu citei são exemplos de categorias que devem ser estabelecidas em áreas públicas ou, quando no caso de serem áreas privadas, elas devem ser desapropriadas. Então, o público em geral costuma entender a importância dessas áreas, porque normalmente são áreas muito grandes, que abarcam, né, importantes remanescentes da flora, da fauna e também de paisagens relevantes, né? Só para citar um exemplo, né, que todo mundo já ouviu falar do Parque Nacional do Iguaçu, ou Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor, por exemplo, né, o Corcovado. Então as pessoas conseguem entender, né, a importância dessas áreas públicas, né? Mas, do ponto de vista da conservação da biodiversidade e de outros atributos ambientais também, né, e outros serviços, né, chamados serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, né, eles não estão restritos, né, a essas áreas, né, que podem se tornar parques, né. Elas também estão distribuídas, né, por todo o território brasileiro, né. Muita dessa biodiversidade que a gente quer proteger, ela também está presente em remanescentes de florestas e outras formas de vegetação nativa que estão em propriedades privadas, né, que estão nas fazendas, enfim, pelo país inteiro. Então, por isso que é necessário, né, a existência de outras formas, né, outras figuras de proteção, além dessas áreas públicas, né, que se apliquem então às terras privadas. Então, nesse caso, né, as duas principais figuras de proteção aplicadas às terras privadas são as áreas de preservação permanente, as famosas APPs, né, e as reservas legais, sendo que a primeira, né, as APPs, são aquelas áreas protegidas ao longo das margens dos rios, né, dos topos de morro, nas encostas íngremes, né, em torno de nascentes, etc. E as reservas legais representam percentuais do imóvel rural que devem ser protegidos, né, e podem ter, então, não são de destinação exclusiva para preservação estrito senso, né, sem uso direto. Não, nelas podem haver uso sustentável dos recursos naturais ali presentes.
Então, se nós imaginarmos o território brasileiro ou do estado de São Paulo, em uma escala bem menor, porém, então você tem algumas unidades de conservação, ou umas de proteção integral, que você vai nos dizer quais as principais características dela. Tem algumas unidades de conservação de uso sustentável, que tem outras características. Imagine você, portanto, locais, né, chumacinhos de vegetação, porções de vegetação nesse quadro, e se elas não se interligarem, não haverá um fluxo genético. Queria que você colocasse um pouco a importância, até a genética, da qualidade desse processo todo, dessas áreas de conectividade, são chamados corredores ecológicos, para o nosso ouvinte entender a importância de biodiversidade e qualidade genética dessas áreas que são de proteção ambiental e que estão sob responsabilidade, vamos assim dizer, do poder privado. Você pode fazer isso para a gente, Vitor?
É claro. Como você mesmo falou, né? Então a gente tem que pensar, né, quando a gente pensa na conservação da biodiversidade, seja ela de espécies de plantas, animais, enfim, numa perspectiva, né, olhando numa perspectiva de paisagem, né, além de cada fragmento, vamos pensar assim, né, de remanescente de vegetação nativa, de ecossistema nativo remanescente, né. A gente não pode pensar nessas áreas como ilhas, né, nas quais os bichos e as plantas, por assim dizer, vão estar vivendo, né. Muitas dessas espécies necessitam de áreas de vida muito maiores do que esses pequenos fragmentos remanescentes na paisagem, né. Então, nesse sentido, a composição de um mosaico heterogêneo, né, de vegetação nativa intercalado com outros usos em todo o território, né, ele vai proporcionar que essas espécies, né, não fiquem isoladas, né, nesses remanescentes, nesses fragmentos de vegetação nativa. Então, por exemplo, formando faixas ao longo das áreas de preservação permanente, né, dos rios, né, formando pequenos que a gente chama de trampolins, né, ou stepping stones, né, fragmentos pequenos de vegetação na paisagem, que vão promover, então, auxiliar nessa conectividade, no fluxo gênico, né, na possibilidade dessas espécies passarem pela paisagem, né, se deslocarem na paisagem e não ficarem restritas às áreas pequenas. Porque quando elas ficam restritas a essas áreas pequenas, a tendência, né, falando do ponto de vista genético, né, que muitas dessas espécies fiquem em populações que fiquem indivíduos se reproduzindo entre si, e isso vai causar um problema genético e pode vir a causar extinções em escala local e depois em maior escala também. Então, né, é por isso que a importância de haver a proteção, figuras que protejam essas áreas de vegetação nativa, né, também nas propriedades privadas, que compõem a maior parte, né, das terras, principalmente nas regiões aqui mais anteriormente, né, historicamente anteriormente ocupadas no Brasil, como é o caso da nossa região, aqui em São Paulo, por exemplo.
Sem dúvida. Agora, bom, nós já entrevistamos outras pessoas, o Adriano, e ele comentou conosco a importância não apenas dessas áreas de proteção, como as APPs, porque são refúgios, permite o trânsito, mas esses animais, muitos deles e não todos, também transitam pelas plantações, né? Seja de cana, eucalipto, mesmo outras. Claro, eles preferem umas que são mais abrigadas, né, Vitor, para que ninguém os veja. Então, e ele estava destacando para nós a importância desse manejo. Então, aqui na nossa região, no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, mas no nosso estado, que é o estado de São Paulo, e também na região de Ribeirão Preto, São Carlos, onde você está, a presença da cana diminuiu muito a queimada, muito. Porém, ainda existe numa quantidade expressiva. Os danos que ocasionam, ele estava comentando conosco, os danos que ocasionam essa fauna que está em trânsito e que se abriga muitas vezes e se acostuma com o ser humano, né? Então eu quero destacar um pouco, além dessa questão das unidades de conservação, das APPs, das reservas legais, aí já em caráter privado, também o caráter do manejo, que é muito importante. Explorando você e o seu conhecimento mais um pouquinho, queria que você destacasse aos nossos ouvintes. Bom, está claro, as unidades de reservas legais e as APPs são as áreas de preservação permanente, aquelas que ficam ao lado do corpo d'água, e as reservas legais, que é um percentual das propriedades rurais, dependendo de onde estão, esse percentual varia um pouco. São áreas majoritariamente privadas, né? Vamos dizer, particulares, e a contribuição dessas pessoas e desses proprietários para a diversidade biológica. E as unidades de conservação, elas têm dois caráteres, um de uso sustentável, um de proteção integral. Como é que se dá essa diferença? Como é que funciona essa questão, Vitor?
Muito bem, então. A nossa lei, né, a nossa lei brasileira, a lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, prevê dois grandes grupos, né, de unidades de conservação, né, as chamadas, como você falou, de uso sustentável e as do grupo de proteção integral, né, e qual seria a diferença básica entre esses dois grupos, né? Cada grupo desses tem diferentes categorias, depois a gente pode falar delas, né? As unidades de proteção integral, né, para falar primeiro delas, são aquelas nas quais não é permitido o uso direto, né? O que a lei define como uso direto? Qualquer uso que envolva coleta, caça, retirada, né, de elementos da biota, né, da flora, da fauna, seja para uso, consumo do indivíduo, daquela comunidade que vive ali perto, ou para venda, etc. Isso seria uso direto. Nas unidades de proteção integral, o uso direto não é permitido. Só é permitido o uso indireto. O que é considerado uso indireto? O uso indireto envolve pesquisa, atividades de educação ambiental, inclusive o turismo, quando desenvolvido de forma que promova pequenos impactos, tá certo? Então, por exemplo, a visitação em trilhas, desde que observadas as limitações de cada local, eventualmente pode ser possível em algumas categorias das unidades de conservação de proteção integral, o turismo especificamente, tá certo? A visitação. E agora, as unidades do grupo de uso sustentável são aquelas nas quais o uso direto é permitido. Então, são áreas, né, que delimitadas pelo poder público, nas quais também mediante regras específicas, o uso direto é possível, desde que também esse uso não comprometa os atributos que justificaram a criação dessa área. Então, tem diferentes categorias, em algumas delas pode ser possível a coleta, ou extrativismo, né, coleta de plantas ou de partes de plantas, eventualmente até a caça de subsistência. A caça comercial e esportiva no Brasil não é permitida, mas para algumas comunidades mais isoladas, etc., a caça de subsistência é permitida, desde que, né, dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável, desde que obedeça, né, essas regras básicas que são estipuladas para essas áreas. Então, essa é a diferença básica entre esses dois grandes grupos. O uso sustentável permite o uso direto dos recursos naturais. Proteção integral não permite o uso direto dos recursos naturais, somente o uso indireto.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor associado Vitor Eduardo Lima Ranieri, da Escola de Engenharia de São Carlos. Vitor, dando um pouco de sequência nessa nossa profícua conversa sobre áreas prioritárias, unidades de conservação, áreas prioritárias para conservação, recentemente a gente tem notícias, não é, pela grande imprensa, etc., de um movimento até da bancada, que a gente chama de bancada ruralista, da desregulamentação de uma série de áreas, às vezes terras indígenas, às vezes até mesmo unidades de conservação. Com que cuidado a comunidade que trabalha em unidades de conservação e áreas prioritárias, enfim, áreas especialmente protegidas, tem a respeito disso tudo? Por que que eu estou perguntando? Recentemente tivemos uma catástrofe, né? Não há maneira de expressar isso de outra forma. Do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Incêndio é como extinção, né, Vitor? Se perde para sempre, não há como recuperar. E os números que se apresentavam à época desse incêndio era o museu precisaria de, no máximo, para se adequar totalmente, fazer 25 milhões. Né? Muito bom. Só na Copa do Mundo, o Brasil investiu 25 bilhões, né? 1.000 vezes mais naqueles elefantes brancos todos. Então, ou seja, a questão da pesquisa, das questões ambientais, elas são muito pouco valorizadas, não só pelo governo, em parte da sociedade também, esses segmentos. Por que que eu estou, portanto, retomando isso? Porque se você começar a desregulamentar, perder biodiversidade, perder unidades de conservação, dentre outras coisas, é para sempre, né? Então acho que esse é um cuidado a ser tomado. Como é que a comunidade, a sua comunidade, aquela que você convive de conservação, tem visto essas investidas?
Isso é visto com muita preocupação, na verdade, né? Bom, vamos por partes, assim, né? Porque tem vários aspectos aí envolvidos. A primeira coisa acho que valeria a pena dizer é que a comunidade que trabalha com o tema, né, das áreas protegidas em geral e de unidades de conservação em particular, né, com algumas exceções, né, sempre há exceções nesse meio, né, vê com muita preocupação essas investidas da chamada bancada ruralista, né, sobre as leis já consolidadas, né, que protegem o meio ambiente de forma geral e as áreas protegidas de forma mais específica, como foi, por exemplo, o caso da mudança, né, da revogação do Código Florestal de 65 e a promulgação dessa nova lei, né, que, como vocês bem mencionaram, parece mais a lei da motosserra do que a lei de proteção da vegetação nativa, né, dado que diminuiu bastante a proteção em relação a lei anterior, tá certo? E da mesma forma, essa comunidade, na sua maioria, vê com muita preocupação as investidas, né, que existem vários projetos de lei, projetos de emenda constitucional, inclusive, né, rolando no Congresso Nacional, que modificam as regras para criação e para desafetação, né, de áreas de unidades de conservação no Brasil inteiro e também propõe a modificação dos processos para criação de terras indígenas, comunidades quilombolas, etc. Então isso é um tema recorrente, né? Tá sempre, em algum momento, algum parlamentar, né, da bancada ruralista retoma esses temas, né, como uma forma de ameaçar, né? Se tal tema não entrar em pauta, né, entra uma outra pauta bomba, enfim. Então, isso é uma coisa que sempre deixa muito atenta a comunidade científica, tá certo? Agora, em relação aos recursos, né, que é outro ponto que você mencionou, né, falta de recursos, né, esse abandono de vários governos, né, em relação aos investimentos necessários, né, para manutenção dessas áreas, né, das unidades de conservação, especialmente no Brasil. Isso é um tema bastante interessante, assim, né, porque conforme você mencionou, né, um paralelo fez com o museu, né, os recursos estimados, calculados, né, para uma gestão minimamente eficiente, né, das unidades de conservação do Brasil, foram calculados já, acho que, se não me engano, no penúltimo ou antepenúltimo congresso de unidades de conservação que foi realizado, né, no Brasil. Eu me lembro que o valor era da ordem de algo como R$1 bilhão por ano, era necessário para manutenção de todas as unidades de conservação criadas à época, né, já criadas federais, né, só as criadas pelo governo federal no Brasil à época. Se a gente atualizasse esse valor para os dias de hoje, acho que não chegaria a 2 bilhões. Talvez com a ampliação da área de unidades de conservação, talvez chegasse a isso. Mas enfim, nós estamos falando de um valor irrisório perto do que a gente ouve falar que se gasta em tantas outros setores prioridade duvidosa no nosso país. Mas o que eu destacaria nesse aspecto é que, embora seja proporcionalmente um dinheiro muito pequeno, né, em relação a outros gastos que a União, enfim, os estados possam ter, né, existe um movimento, né, dentro de uma tendência neoliberal, né,
que assola, hein, Vitor? Que assola o país.
Assola o país, exatamente. Né? Existe uma parcela, né, dos profissionais ligados ao tema das unidades de conservação que dá isso como algo a perdido, sabe? Ah, nós nunca teremos esses recursos dessa ordem, não é possível brigar mais por isso, isso já é uma briga vencida. E nesse sentido, né, isso até foi um tema bastante que me chamou a atenção no último congresso de unidades de conservação, que aconteceu agora, final de julho, começo de agosto, em Florianópolis, e eu estava lá presente. Me chamou a atenção o fato de uma parte significativa da comunidade que trabalha com esse tema, né, tá mudando o foco, né, da busca de mais recursos orçamentários, né, de maior batalha, né, por recursos para as unidades de conservação, e essa parte dessa comunidade já está cedendo à ideia neoliberal de que, então é necessário, se não privatizar as áreas, porque esse não é o termo correto, né, mas abrir mais oportunidades para que a iniciativa privada se interesse por essas áreas e gere recursos, já que o poder público, o Estado não tem dinheiro para isso, e a iniciativa privada pode ser mais eficiente. Eu dou um exemplo concreto para não ficar muito vago, né? Existe uma tendência muito forte no nosso país, aqui no estado de São Paulo também, né, para abertura, né, de concessões, né, para a exploração de serviços relacionados ao uso público de unidades de conservação nas quais o uso público é permitido, por exemplo, parques, né, parques nacionais, parques estaduais. Então, existe uma parcela muito grande, mesmo, né, de profissionais dos órgãos gestores dessas unidades, ICMBio, no caso federal, Fundação Florestal aqui do Estado de São Paulo, são gestores dessas unidades de conservação, uma tendência de aceitar que, ó, não temos recursos públicos, temos que investir mais nisso mesmo, de concessões, de serviços públicos para a iniciativa privada, para com isso gerar recursos, a iniciativa privada é mais eficiente, e com isso nós o Estado vai poder se preocupar com outros assuntos. E isso é um tema que me preocupa bastante, porque existem... Se é verdade que existem algumas experiências bem-sucedidas aqui no Brasil, fora do Brasil também, participação, né, de parcerias com iniciativa privada para esse tipo de oferecimento de serviço, por outro lado também existem vários impactos negativos desse tipo de parcerias que estão sendo solenemente ignorados, né, quando a iniciativa privada vem, por exemplo, é concessionária para oferecer serviço de visitação em um parque nacional, ela vai querer público, né? Ela vai querer que tenha mais visitantes, né? Então isso pode causar uma série de impactos nas unidades, que pode tornar esse negócio lucrativo um problema para a unidade. tá certo? Sem contar outros tipos de impactos sociais, né, a favorecimento de determinados grupos locais em detrimento de outros, favorecimento de empresas que vêm de fora, de outros locais, em detrimento das comunidades locais, enfim, tem uma série de potenciais impactos que estão sendo ignorados. E isso não me estranharia, né, que esse pensamento tivesse presente dentro das empresas, da iniciativa privada que tem interesse em explorar esse tipo de negócio. O que me surpreendeu, por exemplo, nesse último congresso foi pessoas do alto escalão, do ICMBio, dizendo que já jogaram a toalha, já estão entendendo que não adianta mais tentar batalhar por recursos públicos ou por contratações de funcionários, etc., porque essa guerra já está perdida. Isso me preocupa bastante.
Sem dúvida. Aqui no programa, Vitor, a gente costuma dizer que a iniciativa privada ainda precisa mostrar a sua eficiência na conservação. Na destruição, nós já temos certeza. Acho que o nosso grande marco é Samarco, lá em Mariana, e muitos outros, né? Mas acho que é um exemplo bastante eloquente da capacidade, da efetividade, da eficiência em destruir de maneira impune. E também a gente costuma comentar aqui que o setor privado, especialmente o ruralista, o que eles gostam mesmo de incentivos fiscais, isenções, financiamentos subsidiados, e eles poderiam dar a contrapartida aí sim desse processo como um todo, observando e respeitando o disciplinamento que é feito das suas terras em relação à biodiversidade. Então, eu não sei se a iniciativa privada é muito eficiente nesse processo, ainda estamos aí para provar. Mas a eficiência na destruição a gente já comprovou bastante, né?
Pois é.
Bom, Vitor, temos tantos assuntos ainda a falar dos serviços ecossistêmicos, da conservação da biodiversidade, da necessidade de preservarmos e mantermos essas áreas prioritárias sob vigilância no nosso estado, Cerrado, Mata Atlântica. Mas o nosso tempo já acabou.
Então,
acho que teremos que fazer um próximo programa apenas para discutirmos esses assuntos tão relevantes aí a todo o público. Eu quero agradecer muito a sua participação, sua disponibilidade em conversar conosco aqui no programa Ambiente ao Meio e agradecer bastante em nome de todos aqui.
Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. E espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para voltar a esses temas que eu acho que são realmente bem relevantes para toda a sociedade.
E bastante atual, né? Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor associado Vitor Eduardo Lima Ranieri, professor associado da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, a quem a gente agradece muito a participação. Eu, Marcelo Pereira, conversei com o Vitor, também assessorado, super assessorado pelo Fontana e pelo Almir. Muito obrigado a todos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.